Boa noite. Declaro aberta a 36ª sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Faxinal Soturno, gestão de 2014. Colocamos de imediato em votação a ata da sessão extraordinária e 35ª sessão ordinária, que ficou sem votação extraordinária no treviso, né? Então, em votação, a sessão extraordinária. Vereadora Gracie, vereador José Valmir, sessão extraordinária, como está? A extraordinária. Não, aquela era ordinária. Estamos votando a extraordinária. Não está. Tá. Vereador Lourenço, vereador Nestor, vereador Vanderlei, vereador Flávio,
aprovo.
Vereador Paulo,
aprovo.
E vereador Erli. Então foi aprovado com 8 votos. Agora colocamos em votação a sessão 35ª sessão ordinária. De novo treviso, então. Vereadora Gracie,
aprovo.
Vereador José Valmir,
aprovo.
Vereador Lourenço,
aprovo.
Vereador Nestor, vereador Vanderlei, vereador Flávio, vereador Paulo, vereador Erli. Foi aprovado por unanimidade a ata da sessão anterior. Pedimos então agora à secretária que faça a leitura das correspondências recebidas e expedidas.
Já agradecemos a atenção dispensada, Adriana Bueno Gardetti, coordenadora do POP. Correspondências expedidas. Excelentíssimo senhor prefeito, em sessão ordinária realizada em 26 de agosto corrente ano, a Câmara de Vereadores aprovou o PSEC. Projeto de lei número 52, projeto de lei número 63, projeto de lei número 67, projeto de lei número 5, indicação número 16 da autoria do vereador Vanderlei Cassol, indicação número 17 da autoria do vereador Vanderlei Cassol, indicação número 18 da autoria do vereador Paulo Ricardo Margari e pedido de informação número 13 da autoria do vereador Vanderlei Cassol. Pedido de informação número 14, autoria do vereador Vanderlei Cassol e pedido de informação número 15 da autoria do vereador Vanderlei Cassol. Atenciosamente, Cobos Vicente Benetti, presidente da Câmara de Vereadores.
Em virtude da... Não sei se os vereadores querem usar os dois expedientes ou passamos um expediente só. Expediente, Paulo? Um só? Só as comunicações?
Um só?
É? Então tá. Então, podemos passar para o período já das comunicações. E o primeiro vereador... A vereadora Gracie, que tá, não fará uso. Então, o vereador José Valmir da Rocha, palavra à disposição.
Saiu o
pacote. Não, tá mais fácil.
Cumprimentar o presidente da casa, senhor secretário, nobres colegas, pessoal que nos prestigia. Eu queria justificar meu tempo que eu tive como líder da Câmara. Desculpe, se por alguma aventura acabei prejudicando, ofendendo alguém, certamente não foi um lado pessoal, foi posições políticas que eu tinha aqui. E dizer que eu estou deixando a situação de líder do governo porque eu acredito não estarmos em sintonia. E acho que essa é a melhor maneira, né? Se dá oportunidade para que o prefeito busque em outro parlamentar alguém que possa bem representá-lo. Existem conceitos que eu carrego ao longo da vida que fazem parte do meu caráter e da minha personalidade que não podem ser mudados. Muito embora decisões como essa muitas vezes acabam lá na frente, sendo prejudicial ou não, eu tomo minhas atitudes justamente porque tenho personalidade. Tem coisas que eu não admito, e se a gente não admite, eu não posso me omitir a verdade. Quanto à administração, tudo que for, e que devo dar palmatória no que for bem feito, e trouxer benefício à comunidade Faxinal Futuro, certamente será dado palmatório. E o que eu entender não poder dar palmatória e que tiver que fazer crítica, será feito crítica sim, mas uma crítica apontando caminhos, uma crítica construtiva, não com posição ou posicionismo, mas com crítica construtiva. Não admito, por exemplo, municípios como o nosso. Todos nós sabemos que os municípios pequenos como Faxinal Futuro, aqui na região temos vários, que são municípios que têm os cofres estrangulados e que dependem veementemente de demanda de parlamentares através de emenda para que haja gestão de dinheiro do município. E um gestor não pode, de forma nenhuma, direcionar através da administração municipal ou da prioridade para simplesmente uma candidatura e de certa forma fechando portas para outra. Eu acho que o gestor inteligente ele tem que entender que nós dependemos desses companheiros, principalmente se já ajudaram o município, que nos trouxeram dinheiro e que certamente poderão vir a trazer. Então são razões como essa, não quero me estender muito, que me faça tomar essa posição. Então, a partir de agora, meus pronunciamentos aqui serão como mais um parlamentar da casa. Ademais, obrigado.
Agradecemos as palavras do vereador Mirinho. Chamamos agora o vereador Lourenço Domingos Moura.
Cumprimento o presidente dessa casa, o vereador Clóvis, juntamente com a secretária Grace, demais pares, colegas vereadores, nosso assessor jurídico, Altemir Filtrin, nossa secretária, nosso colega que faz o trabalho também na parte do som. Cumprimento o Sidney Calegari, que é o secretário da Indústria, Comércio e Turismo do município. O Flávio, que representa a imprensa, que vem fazer a cobertura dos trabalhos dessa casa, para levar a divulgação. Cumprimento o Mauro, nosso ex-colega da Prefeitura de Faxinal, hoje aposentado, né, Mauro? O Mano, Marquinhos. Dizer que nós estamos no mês de setembro, há um mês praticamente das eleições na majoritária, eleições a presidente, senador, deputado federal, estadual, governador, uma eleição praticamente que direciona os próximos 4 anos do nosso estado, nosso país, e por que não dizer dos municípios do Brasil, porque são totalmente dependentes do governo federal, devido a essa concentração da arrecadação tributária, onde que os municípios têm que correr e levar o chapéu em mão para buscar recursos, dizia o meu colega vereador Valmir, das emendas parlamentares. Que bom que nem precisava acontecer isso no nosso país. Certamente nossos deputados teriam que trabalhar muito mais e mostrar mais serviço para a eleição, para a reeleição, porque a gente observa que quem está hoje, a dificuldade para os novos legisladores é muito maior. Cumprimento o ex-vereador, nosso colega da prefeitura também, o Birajá Falcão da Rocha, se faz presente. Dizer, primeiro, cumprimentar o vereador, o colega vereador Valmir, pela atitude, né, pela coragem, mostrando uma personalidade muito forte, uma pessoa íntegra, que veio aqui expor os motivos sem medo, sem mostrando uma independência como vereador, de legislar pelo município de Faixão Azul Turno e não fazer aquele trabalho contra a vontade, vir aqui defender, certamente colocando, ter sido colocado palavras na boca dele para dizer na Câmara de Vereadores. Parabéns. Hoje não é mais líder do governo, certamente prefeito municipal na próxima sessão, e a casa deve pedir através de um ofício qual será, quem será o novo líder do governo junto ao, que representar o executivo aqui nesta casa. Dizer que nós tivemos uma reunião em Santos Anjos, eu participei, sobre o projeto de lei de uma usina de reciclagem de lixo, onde que o empresário já adquiriu a área, licenciou junto à FEPAM a licença de localização. É claro que tem mais a licença de instalação e depois a licença de operação, onde que seria o trabalho final. Tem um projeto de lei, deve ficar em pauta. Eu gostaria muito de ouvir as colocações do vereador de Santos Anjos, o Flávio, sobre alguns pronunciamentos que lá ocorreram referente às pessoas que até foram muito enfáticas nas colocações, contrárias à instalação naquele local da usina. Mas dizer também que esta casa, ela tem um projeto de lei, praticamente não é referente à instalação em Santos Anjos ou em outro local, é simplesmente uma autorização para que os outros municípios possam trazer os resíduos em Faxinal do Sutur. O município da região possam trazer, fazer o que Faxinal faz hoje, levando a Santa Maria. Certamente em Santa Maria deverá ter uma lei municipal que autoriza a receber os resíduos dos municípios que lá vão colocar o lixo. E Faxinal do Soturno, neste projeto, apenas está autorizando os municípios da região, se tiver uma empresa em Faxinal e quiser se estabelecer em Faxinal do Soturno, é claro, dentro das normas, licenciamento da FEPAM, licenciamento da parte da vigilância sanitária, que também deve acompanhar. E se não tiver tudo de acordo, certamente a licença não será concedida. E mesmo depois de estiver operando essa empresa, se tiver alguma contaminação, algum problema que esteja de acordo com a legislação atual, certamente a FEPAM vai suspender os trabalhos. Enfim, acho que essa casa, ela não tem uma responsabilidade tão grande quanto ao local da instalação da empresa, e sim apenas licenciar que o município fica autorizado a receber. Então, na minha posição, é isso que tem o projeto de lei, com esse objetivo. Só que, claro, eu digo assim, uma empresa que se apresentou, mostrou o que pretende fazer aqui em Faxinal do Soturno, o investimento, a geração de emprego, eu acho que isso o município sempre tem que estar atento a atrair novas empresas. Eu digo sempre, não é todo dia e tem empresas querendo se estabelecer em Faxinal do Soturno. Eu acho que é uma empresa que vai gerar emprego, uma empresa que vai movimentar, de certa forma, o município, né? Dentro da normalidade, eu acho que não vejo grandes problemas. Mas é claro que a gente também tem que ouvir a comunidade, porque já tem um local. Mas se o local não for lá e a empresa quiser mudar de lugar, eu acho que a Câmara de Vereadores, com esse projeto aqui, ela não precisa mais... não precisa mais se pronunciar quanto ao local. Quanto aos projetos de lei que estão na pauta, para dois pedidos de fracionamento, eu acho que é justo, e mesmo que a nossa lei do parcelamento do solo urbano prevê uma área mínima, com uma metragem mínima de frente, eu acho que são projetos de lei que vêm beneficiar, uma vez que os terrenos em Faxinal do Soturno estão super além do valor de mercado, são, talvez a lei da oferta e a demanda faz com que os terrenos subiram muito. Então essa casa, eu acho que para facilitar as pessoas que não tenham condições de adquirir um terreno num loteamento, fazem o fracionamento e consigam fazer um registro independente e fazer o financiamento junto à Caixa Econômica Federal para ter sua moradia. Não é uma burla à legislação municipal, mas sim entendendo, por isso que eu sou favorável a esses dois projetos de lei, entendendo as razões que são colocadas no momento em Faxinal do Soturno. Uma, que pouca oferta de venda de terreno, e o preço, né? Então, quanto ao pedido de informação do vereador Vanderlei Cassol, acho que é favorável, deve ser aquela empresa que está procurando, a empresa da Argentina, né? Como é que andam as negociações. É claro que é bom que seja mexido esse assunto, a empresa veio aí, conversou com o executivo, e não pode, o assunto não pode ficar engavetado, não pode ficar... alguém tem que provocar essas colocações. É que nem o nosso asfalto da 348, primeiro tinha uma reunião quinzenal feita pelos prefeitos junto ao DAIR, junto ao governo estadual. Hoje praticamente passa a semana, entra a semana, sai semana, não se vê mais falar da 348. Antes tinha problema da Brita, depois tinha problema da Terra, agora não se sabe nem qual é o problema que tem. Não se sabe. Ninguém fala nada. E a 348 está aí, um trecho daqui a Santos Anjos, lamentável, nos dias de hoje os carros têm que transitar. Não só dia de chuva. Hoje está seco, é intransitável, é buraco, é pedra, acho que nem a pior estrada de Silveira Martins, no interior de Silveira Martins, eu cito Silveira Martins, porque normalmente as estradas lá são, né, não estão em precárias condições, que nem a nossa 348, que liga uma grande parte do nosso município, a região produtora aqui, que é o Sítio Alto, Sítio dos Melos, Santos Anjos, Guardamor, Valveronês, praticamente, eu acho que é um do centro da cidade, talvez a estrada que mais movimenta para o interior do município. Não contando o transporte escolar, que aí transita também, vindo trazendo consequência para os ônibus que trafegam aí, só o prejuízo que deve acarretar para o município, né? Mas é uma pena que esse assunto praticamente caiu no esquecimento, mesmo em véspera de eleições, a gente não vê mais falar. Mas vamos aguardar, talvez que nos próximos dias nós tenhamos a notícia importante, né? Dizer que, quanto ao desfile, a gente ouviu pessoas elogiando, viu pessoas criticando, mas, num modo geral, acho que o executivo está de parabéns pela programação de toda a semana, fechando com esse desfile. E a gente, as queixas que se ouviu é quanto foi muito prolongado, talvez tenha que diminuir, selecionar melhor e talvez qualificar melhor as apresentações. E também as crianças, que a gente ouviu muita reclamação, que ficaram por último, mas a gente entende também a mensagem que o desfile traria, que as crianças seriam o futuro de amanhã e estariam por último, né? Mas tratando de crianças, sempre é um problema deixar no final do evento, que é difícil, elas não param e acarreta certas desconforto até para os pais, pelas pessoas que lá estão acompanhando. Dizer que nós temos vivendo a semana do município, não, a semana pátria, deverá acontecer algum evento no CTG Coração do Rio Grande, como o Costelão. Eu até parabenizo o meu colega vereador Paulão pelo carro representando o evento do CTG Costelão. Acho que talvez foi um carro muito bem representativo no que tange o tradicionalismo, e que é o evento que foi marcou época no CTG Coração do Rio Grande. Era isso, senhor presidente. Obrigado.
Agradecemos ao vereador Lourenço. Chamamos agora o vereador Nestor.
Quero cumprimentar o nosso presidente da casa, o Borges, e cumprimentando ele, cumprimentar todos os demais vereadores. Mas o que eu não tive oportunidade na sessão passada, eu queria só fazer um esclarecimento, que aquele curso do Pronatec que saiu aqui foi um curso que eu consegui em conjunto com a Universidade Federal de Santa Maria, através do Alex, quando eles foram lá em casa fazer uma aula prática no Pomar, e consegui com ele que ele deixasse esse curso para nós aqui. Então, assim, eu gostaria que nós conseguimos, foi muito proveitoso o curso, eu fiz até a metade, não consegui terminar por problemas meus, e que essas pessoas que fizeram esse curso tivessem um apoio para que eles conseguissem fazer alguma coisa, alguma agroindústria que eles querem fazer. Então, eu gostaria muito que isso tivesse proveito. E outra coisa que eu não tive oportunidade, mas eu quero fazer hoje, dar os parabéns à presidenta Jacira Marzari, lá do sítio, da sociedade, pela janta, com a sua equipe, que fizeram uma janta assim exemplar. Então, se com ela, toda a equipe, foi uma janta excelente, que fazia horas que eu não tinha mais um prato desses. E sobre a reciclagem de Santos Anjos, muita gente falou que empurraram goela abaixo para Santos Anjos. Então, a verdade seja dita. Eu participei junto com Cícero e o Josi, lá no sítio, fomos aqui na linha do Soturno para ver se nós conseguíssemos uma área para eles, que eu conhecia eles e eles me conheciam, então seria mais fácil para que eu ir pedir para outras pessoas ver se conseguir. E não foi assim que a prefeitura ou a administração nem se envolveu muito com isso. Mas até fui eu, e depois, quando não consegui, eu deixei, e daí eles conseguiram essa área de Santos Anjos. E eu acho assim que nós temos que dar, o município tem que achar um meio para destinar esse lixo, porque e vem a benefício, inclusive, do nosso agricultor com a compostagem. Isso aí evita muito adubo, que pode ser usado até na lavoura. Mas era isso. A todos, muito obrigado.
Agradecemos ao vereador Nestor e chamamos agora o vereador Vanderlei Cassol.
Cumprimento o presidente desta casa, Clóvis, cumprimentando ele, cumprimento os meus demais colegas vereadores, cumprimento o vice-prefeito que aqui se encontra, cumprimentando a ele, cumprimento os demais presentes. Quero parabenizar a atitude do vereador Mirinho, que certamente deve ser aplaudida por vários, que quando a gente não está satisfeito com uma coisa ou não está de acordo com o trabalho, o correto é seguir a linha da gente e não seguir a vontade de outros. Cada um tem a sua maneira de se colocar, por isso eu lhe parabenizo em onde está deixando um cargo de líder do governo, espontaneamente. Certamente isso só vai te valorizar. Quanto à reunião dos lixos que teve em Santos Anjos, eu não pude estar presente, onde a gente veio numa semana de festa puxada, de trabalhos, né? Então eu não pude estar presente, mas ouvi muito comentários daquelas pessoas que residem lá, que são extremamente contra. Então acho que é de ser pensado, e isso aí vai ser mais debatido, mais discutido, que se é para ser feito e a comunidade não quer, eu acho que tem que também respeitar a decisão da comunidade, que se faça em outro lugar, né? Que eu acho que a comunidade está lá e vai, é ela que vai ser prejudicada, então é ela que tem que ser ouvida ou favorecida. Mas eu vim aqui mais para me colocar sobre o desfile, que eu sou muito favorável, eu gostava e participei, eu sempre fui um participante dos desfiles. Até no último que eu vim, a gente veio com todas as artes sacras da paróquia de Novo Treviso. Muito bonito, a gente sempre participou do desfile. E aonde Novo Treviso tinha feito um acerto, até com o Poder Executivo, que ia fazer o desfile dia 6 de setembro. E se não era possível fazer dia 6 de setembro, ia ser feito dia 20. Porque existe esse calendário de eventos que é feito pelo Poder Executivo e com todas as comunidades presentes. Todas. Acho que na época era o Falcão que estava, né, Falcão? E todas as comunidades vêm e é debatido, é brigado, é para ninguém fazer um evento em cima do outro. E a gente vê o próprio Poder Executivo passando por cima do que eles fazem e pedem para as comunidades fazer. O prefeito estava na festa no Treviso. Aí eu muito questionado pela minha comunidade, porque eu lá sou presidente. Tu não vai tirar satisfação com o prefeito? Não. Não vou, porque hoje eu não tenho condições de tirar satisfação com o prefeito. Mas as pessoas foram. E eu quero aqui respaldar o presidente anterior que passou, que os mais velhos aqui conhecem, tenho certeza que o Paulão conhece, que é o Duílio Vendrano, que é um cara que há muitos anos veio levando. Ele disse e falou com o prefeito: além de tu dar um prejuízo de uns 6, 7 mil reais para a comunidade, tu tá dando um prejuízo emocional muito grande para essa gente que estava trabalhando. Tu via no rosto daquelas pessoas, por que isso? Porque nós também queríamos viver o desfile, nós também queríamos estar lá. E não podíamos, porque a gente tinha que atender o pessoal que lá estava. E nós tínhamos que ser programado desde segunda-feira para liberar todo mundo sábado e tarde. Então o pessoal começou a trabalhar segunda de manhã na festa, para poder liberar as pessoas sábado de tarde para vir participar do desfile. E todo mundo, quando me disseram, quando o prefeito ligou para Novo Treviso, eu disse: prefeito, o senhor não vai fazer isso, né? Não, pois é, tenta, tudo ajeitado. Então o senhor faça o que o senhor achar que tiver que fazer. Sabe que a comunidade não é favorável. E fez. E ficou a mágoa lá. E muito grande. Então, acho que devia ser respeitado, e eu penso que esse calendário de eventos sempre foi respeitado, e pela primeira vez o Poder Executivo não respeita. Se é uma comunidade, tudo bem. E se pega uma comunidade pequena, que precisa dessas festas para se manter, como é que fica? É complicado. Então, eu vejo os senhores vereadores que estão tudo aqui presentes. O Nenê fez parte de uma artilharia, sabe o quanto é um trabalho, né, Nenê? Semana inteira trabalhando. E não é tanto pelo dinheiro, porque a nossa festa não deu prejuízo. Nós vamos chegar em torno de 20 mil reais de lucro, igual. Mas fica pelas pessoas que estavam lá aborrecidas com isso. Por isso fica isso aqui. Eu amanhã, se Deus quiser, vou estar no gabinete do prefeito, está cobrando isso. Eu vou lá. Como eles me pediram para... A comunidade me pediu para ir lá e entregar esse calendário de eventos para ele de volta, que nós não precisamos mais dele, porque o Poder Executivo não cumpriu. Então fica todos os vereadores cientes que isso vai ser feito, eu vou fazer, e que a comunidade está muito aborrecida com isso. Mas sou favorável ao desfile, porque é bom que se faça, mas que respeitem também as comunidades. Muito obrigado.
Agradecemos as palavras do vereador Vanderlei. Chamamos agora o vereador Flávio Queloz.
Boa noite, presidente da casa. Cumprimentando o senhor, cumprimento todos os demais colegas vereadores, vice-prefeito, convido a cumprimento todos os demais que estão na sessão da Câmara hoje. Quanto à nossa audiência pública que tivemos lá em Santos Anjos, uma coisa aqui tem que ficar bem clara: a comunidade de Santos Anjos não é contra o lixo ou a reciclagem do lixo em Santos Anjos. Não é contra. O que a comunidade está contra é o local onde foi colocado essa empresa que quer se instalar. Aí não tem quem vai fazer eles mudar de ideia. Vai ficar muito centralizada essa recicladora, essa usina. A gente até deu a ideia para eles, para tem um outro terreno que é também do Tomasi, que fica uns 500 metros mais para trás, que lá seria viável para isso. Ali vai ficar muito em cima, o pessoal não quer, e eles me pediram hoje mesmo, vieram me procurar lá em casa e vieram dizer: ó, se for aprovado esse projeto, toda a comunidade de Santos Anjos vai fazer um baixo assinado para... Se bem que não é todos que são, tem gente que quer. Por causa do emprego, por causa da... O que ia melhorar muito a comunidade de Santos Anjos. Uma usina lá, além de trazer emprego, ia trazer pessoas que iam conhecer essa usina, ia trazer benefícios para a comunidade. Mas o local que a usina quer se instalar não vai ter acordo com a comunidade de Santos Anjos. Isso é impossível, porque é muito próximo do salão paroquial, é muito próximo do clube imperial, e nós temos lá também o artesiano de Santos Anjos, e realmente o pessoal se mostrou bastante inconformado com a comunidade, com a local, e eles disseram que simplesmente ali não vai haver possibilidade. Inclusive ontem o prefeito me ligou para nós ir conhecer em Santa Cruz, e eu disse que nós vamos juntar uma comissão, nós vamos ir a Santa Cruz, nós vamos querer conhecer essa firma. Mas assim, quanto ao local, eu acho muito difícil de, mesmo que seja uma grande empresa que não corra risco, a comunidade não quer aonde está o projeto para a instalação dessa empresa. É isso que eu queria falar, obrigado.
Agradecemos ao vereador Flávio. Convidamos o vereador Paulo, não fará uso. Vereador Erli.
Quero cumprimentar o senhor presidente, Clóvis Benetti, os demais colegas vereadores, secretário Sidney Calegari, a imprensa, Flávio, o vice-prefeito Dirceu Casarinho, presente nessa sessão. E para começar, quero parabenizar o colega vereador Mirinho, né, que entregou o cargo de líder do governo, né, não estava contente. E quando a gente não está favorável, é difícil, né, atuar como líder do governo contra a sua vontade. Fiz um grande trabalho, Mirinho. Com certeza que o senhor prefeito logo deverá escolher enviar o novo líder do governo, né, para essa casa, que é muito necessário. Parabenizar o desfile executivo pelo belo desfile que foi feito no domingo, né? É uma pena, pessoal, pena que choveu, né, que transferiram para domingo esse desfile. Eu entendo a sua mágoa, né, como eu também fiz parte de um conselho de uma comunidade, é difícil, né. Desejar também, já parabenizo pela não poder estar presente da tua festa, né, mas comentaram que foi uma grande festa, né? Ao Treviso, parabéns, como tu, como presidente daquela comunidade. E também, sobre a 348, já que o meu colega vereador antes comentou, né? Mas dia 348, aí eu digo, vai sair uma hora dessa, com certeza alguém vai fazer. É, tá, a estrada tá meia ruim mesmo, tá certo, tá chovendo, né? Mas esperamos que dão mais uma patrulhadinha depois dessa chuva que tá marcando, para o pessoal do outro lado do rio até trafegar até a cidade. E sobre os projetos, a indicação, sou favorável. Então, era isso, muito obrigado.
Agradecemos ao vereador Erli. Passamos, então, à ordem do dia e pedimos à nossa secretária que faça a leitura dos pareceres do projeto de lei na casa. Começando pelo projeto de lei número 68.
Projeto de lei número 68 de 2014, parecer número 030, projeto de lei número 68, relatora vereadora Grace Rezero Liana, parecer favorável. Autoriza o Poder Executivo a aprovar projeto de fracionamento de área. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, na sua reunião ordinária realizada em 9 de setembro, aprovou o parecer do relator favorável.
Está em discussão o projeto de lei número 68. Colocamos em votação. Vereadora Grace.
Aprovo.
Vereador José Valmir.
Aprovo.
Vereador Lourenço.
Aprovo.
Vereador Nestor.
Aprovo.
Vereador Vanderlei.
Aprovo.
Vereador Flávio.
Aprovo.
Vereador Paulo.
Aprovo.
E vereador Erli.
Aprovo.
Foi aprovado por unanimidade o projeto de lei número 68. E pedimos à nossa secretária que faça a leitura do parecer do projeto de lei número 69.
Parecer número 031, projeto de lei número 69, relatora vereadora Grace Rezero Liana, parecer favorável. Autoriza o Poder Executivo a aprovar projeto de fracionamento de área. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, na sua reunião ordinária realizada em 9 de setembro, aprovou o parecer do relator favorável.
Está em discussão o projeto de lei número 69. Em votação. Vereador Erli.
Aprovo.
Vereador Paulo.
Aprovo.
Vereador Flávio.
Aprovo.
Vereador Vanderlei.
Aprovo.
Vereador Nestor.
Aprovo.
Vereador Lourenço.
Aprovo.
Vereador José Valmir.
Aprovo.
E vereadora Grace.
Aprovo.
Também foi aprovado por unanimidade este projeto e pedimos à secretária que faça a leitura do pedido de informação 016 de autoria do vereador Vanderlei Cassol.
Pedido de informação número 016. O vereador que essa subscreve nos termos do artigo 28 da Lei Orgânica do Município, após ouvido o plenário, faz o seguinte pedido de informação à Prefeitura Municipal. Em que situação se encontra a negociação com a empresa Golandri? Justificativa. Pelo fato do projeto de lei ainda não estar nessa casa, que solicitamos as informações. Sala de sessões, 9 de setembro de 2014, Vanderlei Cassol, vereador da bancada do PV.
Está em discussão o pedido de informação do colega vereador. Então, em votação, vereador Lourenço.
Aprovo.
Vereador Erli.
Aprovo.
Vereador Mirinho.
Aprovo.
Vereador Nestor.
Aprovo.
Vereador Vanderlei.
Aprovo.
Vereador Flávio.
Aprovo.
Vereador Paulo.
Aprovo.
E vereadora Grace.
Aprovo.
Foi aprovado também o pedido de informação por unanimidade. Passamos agora, então, às explicações pessoais. Cada vereador tem mais 5 minutos, se quiser fazer uso da palavra.
Eu queria só fazer uma colocação a respeito de um caso que vem sendo tratado aqui na Câmara do senhor Manuel Ferreira, que é o vereador Vanderlei também, o menino também te comentou na outra sessão. Em conversa...
Bandeja.
É, o Bandeja, né, que a gente chama. O serviço foi iniciado... O serviço foi iniciado do lado da casa dele. Conforme o que a gente sabia, esse desmoronamento foi colocado também no... Eles colocaram o caso no Ministério Público em função para que o promotor fizesse a parte dele, né? Enfim,
colocando para a prefeitura a regularização desse local. O Ministério Público fez, né, então, essa intimação à prefeitura, e a prefeitura respondeu isso ao Ministério Público, dizendo que a obra já tinha sido começada, e a obra parou, eu acredito que em nem 30 centímetros de contenção, do nosso grosso modo de ver. Fui lá, que eu só também conversar com ele, e hoje, como a gente não consegue toda hora, né, na prefeitura, hoje eu fui lá conversar com o prefeito, ele estava de saída, consegui conversar com ele, e o que ele me colocou foi o seguinte, que a obra vai ser feita em torno de 3 metros, de 2 a 3 metros de contenção na terra, que é o que se pode fazer, não tem dinheiro para fazer mais do que isso. O material, do meu grosso modo de ver, é o restos de concreto, que foram retirados, eu acredito que da, do estádio, lá em cima da quadra. Perguntei para ele se material tem, ele disse que sim, em função do material ser esse, né? Tem material. Voltei a conversar com a filha do seu Manuel, que é quem está andando com o processo todo, que ela me disse que ela está na espera para que seja continuada a obra. Como a gente não tinha conhecimento, fui falar com a promotoria. E eles, como é público isso, eles podem nos dar informações. O que eles me passaram é que o trabalho do promotor já foi realizado, sendo pedido para a prefeitura iniciar as obras, e que agora a sequência disso é a conversa com o prefeito ou a família e adiante, que a gente sabe, na questão judicial, para que seja ou não feita essa obra. O que me preocupa é assim, conversando hoje com o pessoal da promotoria ali, quem cuida da... não consegui falar com o promotor, mas com quem cuida ali na frente da promotoria, é que a prefeitura mandou dizendo que a obra foi começada. Então, na verdade, fica para a promotoria monitoramento. Só. E a obra foi começada, então, para o promotor, a obra foi iniciada. Eu soube que o secretário da Indústria, Comércio e Turismo, Sidney, esteve lá na obra. Perguntei para o prefeito hoje se ele visitou, e ele me disse que depois de iniciada ele não visitou, e que depois das últimas chuvas não aconteceu nada, segundo informações que ele teve, não aconteceu mais nada na residência, não desmoronou mais, isso quer dizer que eles não estão em risco. Só que eu acho que não é ele que mora lá, né? Então ele não está vendo o que está acontecendo direitinho, eu acho. Então, eu pedi para ele hoje que ele vá visitar a obra, para ver se isso é serviço de uma prefeitura. Eu acredito que não, porque a gente mora lá e está vendo. E até o senhor da promotoria me perguntou se isso é um único caso, se é ele o único prejudicado. Ele é o único que está do lado desse barranco, mas abaixo dele tem várias outras famílias e que podem vir a se comprometer também. Então, eu trouxe aqui, a gente vai primeiro conversar, só que eu acho que iniciar uma obra não é deixar pela metade, e é como até o Vanderlei falou, é um senhor que tem problemas de saúde, bem, né? E pode a qualquer momento. Até a filha dele me passou também que... a filha dele me passou que o prefeito até colocou que um dia, se caso tivesse que tirar essa família de lá, seria a família que teria que arcar com o aluguel de uma outra casa, e não é assim as coisas, né? Então, o que a gente conversou com ela hoje foi justamente isso, que ela aguarda essa semana, se for tomada alguma providência, senão a gente vai voltar a conversar com o prefeito, e aí que a família tome as medidas corretas para continuar a obra. Eu acho que pedindo aqui também que o secretário de obras visite, né? A indústria, comércio e turismo, eu acredito que não seja o ideal, mas um secretário de obras e um engenheiro, eu acho que deveria avaliar uma contenção de terra. O prefeito agora está nas mãos dele avaliar se aquilo é o serviço que ele espera do administrativo dele.
Continua à disposição.
Presidente, gostaria de...
Pois não.
Eu gostaria de convidar os colegas vereadores. Eu tive dia 4 na audiência, proprietário Nova Palma Energia, engenheiro, e nós temos uma próxima marcada sobre a audiência civil pública, dia 17, às 9 horas da manhã. Alguém tenha alguém prejudicado de alguma forma, nós estamos com a maioria dos sócios, vão estar presentes lá, que na questão das oscilações. Estamos com a segunda audiência já na questão da internet e dos telefones. Mas essa não tá em conta marcada. Mas dia 17, às 9 horas da manhã, se alguém puder da câmera, fazer presente. Entendeu? E eu recebo agora há pouco uma mensagem extra-oficial sobre o falecimento do ex-presidente dessa casa, Antônio Minucci. Eu não sei se está confirmado certo ainda, mas eu gostaria, se fosse confirmado mesmo, que seja mandado as condolências em nome dessa casa, por ele presidente dessa casa. Entendeu? E justificativa até, nós temos colega ex-vereador e fui presidente, inclusive, dessa casa.
Continua à disposição a palavra. Pois não.
E a questão da promotoria, eles não têm mais o comandar diante disso, é até ali só o trabalho deles. E agora é.
Mais algum colega?
Senhor presidente?
Sim.
Eu gostaria de deixar registrado aqui nessa casa também um grande jantar dançante que teve em Santos Anjos, no Clube Imperial, 53 anos de aniversário, onde foi um grande sucesso de público, uma janta excelente no sábado à noite.
Mais alguém? Então, eu gostaria, meu nome, de agradecer a todos os colegas a participação na nossa Semana da Câmara, aqueles que puderam participar, uns mais, outros menos, ajuda na organização, dizer que foi importante. Acho que fizemos uma semana contento, conseguimos atingir o nosso objetivo, a mim, pelo mínimo que nós tínhamos a ideia, de trazer as pessoas até a Câmara e levar a Câmara também ao encontro das pessoas. Conseguimos com sessão no interior, com palestras, envolvemos duas escolas estaduais, tivemos os homenageados aqui, ficou bem interessante. Então acho que essas questões são importantes também para não passar batido. E que bom, que nem eu coloquei hoje na rádio, que os que nos sucederam nos outros mandatos conseguiram organizar a nossa Câmara de uma forma que o trabalho facilita, que já é previsto no orçamento, nós temos previsão de outros eventos, e quando eu, assessor jurídico, estivemos fazendo curso de mesa diretora, tinha várias câmaras que estavam engatinhando nessas questões, e o palestrante dizia que esse tipo de evento é bom, que traz a comunidade, que participa mais. Então, cumprimentar também essas pessoas que passaram em outras épocas, que conseguiram alavancar esse tipo de coisa. Queria cumprimentar também, da minha parte, o executivo, o pessoal da administração, pela semana cultural e finalização. Eu não pude participar muito da semana, e a finalização com o desfile, tirando as pendências e algumas questões que sempre tem, e é normal numa organização do evento, a gente já tem alguma experiência nisso também. Eu acho que ficou bem interessante, e o povo gosta desse tipo de coisa. Concordo e acho que o vereador Cassol está certo naquilo que ele faz, no pleito dele. Isso demonstra que é uma pessoa comprometida com a sua comunidade, e ele está mais que correto de defender. Mas eu vou me ater no âmbito maior, e acho que o objetivo proposto e envolvido pelo município foi atingido. Como eu disse, com algumas coisinhas a corrigir, ressaltar já a presença do nosso colega, ficou muito interessante. Alguns, não vou citar, mas alguns eu assisti junto com a administração ali no palanque, podia citar aí meia dúzia de coisas, né? Algumas escolas, mas muitas coisas muito bem colocadas, e o nosso povo, a nossa comunidade, as nossas entidades, elas têm criatividade. Então, as pessoas fazer um costelão, que não o colega que está em cima do caminhão, moer, fazer açúcar praticamente, moendo cana em cima do reboque. É interessante essas coisas, a gente fica satisfeito em poder participar. Então, agradecer nesse sentido. Era isso que eu tinha. E, secretária, próxima sessão. 23, então, não na próxima, na outra terça-feira, nós temos a próxima sessão da Câmara. Cerramos. Boa noite.